Seja bem-vindo ao Ensaio Geral de hoje. Nos próximos minutos vamos dar-lhe várias sugestões para o seu tempo livre. Temos esta noite em destaque a temporada de música de São Roque, uma entrevista ao escritor Afonso Reis Cabral, vencedor deste ano do Prémio Saramago, olhamos o cartaz do DOC Lisboa e abrimos a biografia de Leitão de Barros, escrita por duas netas que mergulharam num espólio inédito. Fique connosco nos próximos minutos. Aos 29 anos, Afonso Reis Cabral venceu esta semana o Prémio Literário José Saramago. O escritor, que em 2014 ganhou o Prémio Leia com o seu livro de estreia intitulado O Meu Irmão, vê agora o seu segundo romance, Pão de Açúcar, ser distinguido com o Prémio Saramago. O autor conversou com o Ensaio Geral sobre a sua oficina de escrita, diz que não acredita na inspiração, confessa que nasceu para a escrita no dia em que Amália Rodrigues morreu, mas começa por revelar a satisfação pelo Prémio Saramago.
Para já é uma alegria enorme, não só por ser Prémio José Saramago, com o nome de Saramago, que foi instituído por Saramago, é uma figura tutelar, de facto, para qualquer escritor. E depois eu cresci, particularmente na minha adolescência, a ler livros contemplados pelo Prémio José Saramago e a ler autores que muito admiro. E, portanto, é uma alegria. A verdade é que o Pão de Açúcar não tem tido muitos leitores. E, portanto, se o prémio der uma segunda vida ao livro, seria uma terceira alegria. E espero que isso aconteça.
Para quem ainda não leu este livro, de que forma é que o deve pegar e olhar, sendo que tem uma base real, mas trata-se também de uma ficção?
Eu acho que se trata essencialmente de uma ficção, porque apesar de ser inspirado num caso real, eu quis ter a liberdade de levar a outras consequências, e são as consequências da literatura. Eu não gosto muito de indiciar o leitor a determinado tipo de leitura, mas eu tentei fazer uma espécie de anatomia do mal. Como é que se passa da amizade em relação à Gisberta e depois para o grupo que era amigo crescer, entrar em outras pessoas e acontecer exatamente o oposto, a maldade. Esse é o percurso do livro, se calhar.
Porque este olhar, estes casos desta natureza humana, o lado pior da natureza humana?
Porque, na verdade, o lado pior coabita com o lado melhor. Um e outro degladeiam-se. E essa luta, a mim, interessa-me muito. É uma luta que, de certa maneira, nós sentimos todos os dias, em ponto pequeno nas nossas vidas, e por vezes quando corre mal em ponto grande. E explorar essa grande batalha, que é a luta entre o bem e o mal, para mim, interessa-me muito.
Primeiro livro, primeiro prémio, O Meu Irmão e o Prémio Leia. Segundo romance, agora o Pão de Açúcar com o Prémio José Saramago. Torna a vida difícil de um escritor?
Não, eu acho que não dá responsabilidade nenhuma. A minha responsabilidade é para com o que eu escrevo. E se um terceiro livro for bom, ótimo. Se for mau, paciência. As pessoas tropeçam, não é? Depois do prémio Leia, houve um tempo em que estive um bocadinho angustiado. Agora acho que já fiz as pazes com tudo isso. Acho que não devo nada, exceto um bom livro, que eu acho um bom livro, e portanto o terceiro livro, depois do Prémio Saramago, será o que será.
Como é que o Afonso Reis Cabral nasceu para a escrita?
Em outubro de 99, penso eu, com a morte da Amália. Aliás, faz agora 20 anos, a Amália morreu no dia 6 de outubro. Porque os grandes poetas como David Mourão Ferreira, Alexandre O'Neill, o próprio Camões e muitos outros, Pedro Homem de Mel, por exemplo, que agora está um bocado esquecido, mas que vive na voz da Amália, despertaram para a poesia. Comecei a escrever poesia e depois fui passando, não era poeta de facto, e passei para a prosa.
Mas continua a trabalhar neste meio dos livros, sempre contactou com ele, mais que não seja por uma veia familiar.
Sobretudo também por uma veia profissional, porque eu tenho licenciatura e mestrado em estudos portugueses e depois comecei a trabalhar em editoras. Hoje em dia continuo a ser editor freelancer para a imprensa nacional, mas ocupo a esmagadora maioria do meu tempo com a escrita, que é, espero eu, e acho que é a minha vocação, e portanto quando se tem uma vocação é preciso corresponder a ela.
Pergunto-lhe como é que é a sua oficina de escrita, como é que é o seu dia-a-dia de escrita, que histórias lhe interessam também explorar?
Eu não acredito muito na inspiração. Acho que a escrita é trabalho, é um ofício também. Claro que há momentos especialmente bons de inspiração e há muitos momentos especialmente maus. Portanto, chego ao escritório, tenho um escritório com amigos, chego ao escritório às 9 da manhã e saio ao fim do dia.
garantido que o que escreve não é para apagar, vai apagando, como é que é esse?
Eu acho que é garantido que é para apagar, porque a primeira versão nunca é definitiva e nunca é boa. E depois, embora a primeira versão de um capítulo possa surgir derrompante em 15 minutos, alguns dos capítulos do Pão de Açúcar foram escritos em 15 minutos, depois o trabalho a sério em relação a eles demora muito mais.
Nesse trabalho de escrita, o que lhe interessa sobretudo são as histórias mais do que a forma?
Eu acho que isso é um certo equívoco que eu acho que ainda há na literatura portuguesa. Uma coisa é completamente indissociável da outra. Não é preciso descurar o trabalho da linguagem em favor da história. Uma coisa leva à outra. E para mim, por outro lado, quanto mais simples, melhor. Porque a simplicidade não esconde nada, a simplicidade dá a ver.
E o livro Pão de Açúcar tem por base uma história real de Gisberta, transexual assassinada no Porto por um grupo de menores. O livro de Afonso Reis Cabral, editado pela Dom Quixote, foi agora galardoado pelo Prémio Literário José Saramago, atribuído pela Fundação Circo Leitores. Este prémio, que já distinguiu nomes como Gonçalo M. Tavares, Walter Ugumem, João Tordo ou Paulo José Miranda, comemora este ano 20 anos e conhece novas regras. A idade limite dos candidatos passa de 35 para 40. Anos. Há 31 anos a dar música ao público, a temporada de São Roque está de regresso. Desde hoje e até ao próximo dia 10 de novembro, há concertos de música clássica em vários espaços religiosos. Num programa que conta com várias estreias mundiais, o destaque vai também para o regresso do autor e encenador Luís Miguel Sintra, que irá encenar e recitar num dos espetáculos. O ensaio-geral conversou com o maestro Felipe Carvalheiro, que tem a seu cargo a direção artística da temporada de música de São Roque, que deixa desde logo um convite para si.
A minha proposta é que vão aos concertos, porque não há nenhuma experiência igual. Ouvir música através de streamings na internet é uma opção tecnológica fantástica, mas não substitui ir a concertos. Aproveitem esta oportunidade e vão assistir a concertos ao vivo. A temporada tem 12 concertos.
E tem algumas estreias mundiais?
Tem estreias, obras que foram compostas especificamente para esta temporada, e tem também, na sequência de um encorajamento que temos feito aos musicólogos e aos músicos, a recuperação de uma série de obras antigas, que já não se ouviam há 300 ou 400 anos, ou se calhar desde que foram compostas, que foram recuperadas e que serão apresentadas pela primeira vez no nosso tempo.
Há também a assinalar o momento em que vamos poder ver uma obra encenada por Luís Miguel Sintra.
Exatamente, portanto há um concerto no Convento dos Cardais com a Orquestra Orbis, que vai apresentar uma obra chamada Le Miroir de Jésus. É a ilustração musical de 15 poemas de Henri Guéon. Esta é uma obra de André Caplé. E Luís Miguel Sintra vai ler alguns textos e fez uma encenação para este concerto.
A abertura está com a responsabilidade do Coro Gulbenkian.
Com a direção de Michel Corbos, vão fazer a Petite Messe Solennelle de Rossini, a dia 11 de outubro, portanto é o primeiro concerto da temporada na Igreja de São Roque, às 9 da noite.
O que é que teremos em estreia? O que é que poderá destacar mais desta programação?
Posso lhe dizer que há duas estreias de obras de compositores portugueses vivos, uma de Sérgio Azevedo, para a Orquestra de Cordas, e uma outra de Hugo Ribeiro, que é um compositor recentemente premiado com o Prémio Musa 2019 e que compôs uma obra para ser estreada no dia 1 de novembro.
É importante também explicarmos a quem nos ouve que este, digamos que é um festival que parte de São Roque, mas que também se espalha por muitos outros espaços da cidade de Lisboa.
Sim, são tudo espaços que são património ou património da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mais concretamente, vai haver concertos na Igreja de São Roque, no Convento de São Pedro de Alcântara, no Convento dos Cardais e no Mosteiro de Santo Novo.
É uma aposta também do diálogo entre o património e a música, sobretudo também oferecer ao público esse contexto de não ouvir em streaming e ir sentir a acústica destes espaços também.
Nós, na programação da temporada, levamos em consideração, temos aliás bastante cuidado com isso, a ligação entre as características estilísticas da arquitetura dos locais e o conteúdo do programa. E, portanto, ouvir música barroca numa igreja barroca, como é o caso da Igreja de São Roque, não é? É, por exemplo, uma experiência que não é igual a ouvir música, a mesma música num auditório, por exemplo. Uma das razões pela qual a temporada dura há 31 anos é termos tido a capacidade de adaptar esta experiência da música clássica, música antiga, mas também música recente, portanto, como digo, obras compostas em cada ano para a temporada, temos a capacidade de adaptar esta música que normalmente é vista como música mais antiga, adaptá-la ao público, nomeadamente ao público mais jovem, e curiosamente temos uma afluência considerável de público relativamente jovem, também de público mais idoso. Eu diria que a faixa etária que nos falta mais cativar é entre os 25 e os 40 anos. Mas, para obviar essa potencial dificuldade, uma das iniciativas que temos tomado e que tomamos este ano mais marcadamente é fazer os concertos em diversos dias da semana e em horas diferentes. Há concertos à noite, às 21h, há concertos às 16h30, ao fim de semana, há um concerto numa quarta-feira, portanto, acho que essa não pode ser desculpa.
Na página de internet da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa encontra as horas e o programa de cada concerto desta edição da temporada de música de São Roque. É já na próxima semana que começa mais uma edição do DOC Lisboa. De 17 a 27 de outubro, a Culturgest, o Cinema São Jorge, o Cinema Ideal e a Cinemateca acolhem o Festival Internacional de Cinema Documental, que este ano pensou uma programação especial dedicada ao Brasil. A razão é-nos explicada por Cíntia Gil, diretora do DOC Lisboa.
Nós fizemos um programa um bocadinho, é mesmo de urgência, foi um programa feito em resposta um bocadinho àquele bloqueio às viagens dos realizadores brasileiros a apresentar os seus filmes em festivais internacionais, e nós lemos isso como uma espécie de tentativa de silenciar esses realizadores, depois das tentativas de censura, etc., que continuam a existir, e portanto isto foi um programa que foi um bocadinho uma resposta a isso, não é? Que é, então vamos abrir mais espaço e mais vozes, trazer mais vozes a Lisboa, onde realmente a comunidade de brasileiros é enorme e há uma boa comunidade de pessoas que estão praticamente exiladas, não é? Portanto, que já não se sentem capazes ou seguras por alguma razão no Brasil.
Ao longo dos dias do festival poderá escolher entre 303 filmes de 48 países, 39 dos quais em estreia mundial. Há também 44 filmes portugueses, mas do Brasil será apresentado um panorama completo.
É um conjunto de filmes de uns contemporâneos, outros históricos. No caso do... há um programa em torno do Eduardo Coutinho, que é um realizador, um documentarista histórico e fundamental, não só na história internacional do documentário, mas na história do Brasil, que fez um filme que é o Cabra Marcado para Morrer, um filme que foi, não só retrata questões muito específicas do tempo da ditadura, como foi apanhado pela própria ditadura, no sentido em que esteve impedido de ser terminado durante algum tempo, e portanto nós vamos mostrar esse filme, que é assim uma espécie de monumento, ou de grande sólido de memória, não é? E vamos mostrar também o seu filme póstumo, Últimas Conversas, e um outro filme, O Baquete Coutinho, com entrevistas com ele. Mas depois, para além disso, temos filmes contemporâneos, e desde o Retratos de Identificação, que aborda diretamente a questão da ditadura, o tempo da ditadura, como, por exemplo, O Chão, da Camila de Freitas, que trata do Movimento Sem Terra e, portanto, da luta de uma série de camponeses do Movimento Sem Terra, ou O Último Sonho, do Alberto Álvares, que é o retrato de um líder espiritual de uma comunidade indígena, que é a comunidade a que pertence o próprio Alberto. Aliás, ele esteve cá quando fizemos uma mostra indígena este ano. E vamos mostrar o Chico, artista brasileiro, que foi o filme sobre o qual houve tentativas de censura no Uruguai. Portanto, são filmes muito diferentes, que abordam, no fundo, um retrato da sociedade brasileira por várias entradas, mas que, sobretudo, eu diria que expressam bem a força do povo brasileiro, ou seja, a força não só criativa, mas também de resistência do povo brasileiro.
E alguns realizadores brasileiros fizeram um esforço pessoal e irão estar presentes em Lisboa. Quanto aos filmes portugueses, há, como lhe dissemos, 44, alguns na competição nacional.
São 11 filmes, todos muito diferentes, na verdade, e até em territórios diferentes, sei lá, vão do Iraque até ao mais íntimo da casa de alguém, portanto é mesmo um cinema universal, não é? Neste sentido do infinitamente longe e o infinitamente perto. No Artbeat também temos o filme do Diogo Varela Silva, que vai abrir o Artbeat, sobre o Zé Pedro, que vai ser assim um momento incrível. Temos o filme do José Pires sobre uma peça de teatro do Teatro Crina Abel, que é extraordinário. Temos um trabalho do Tiago Pereira, uma espécie de filme performance. Temos uma série de filmes portugueses em torno de diferentes músicos e diferentes tipos de artes de palco. Depois, na Terra à Lua, temos a Teresa Vila Verde. Aliás, a Teresa Vila Verde sai em duas secções este ano. Está na Terra à Lua e está nos Riscos, com duas curtas-metragens. Temos a Luísa Homem, com um retrato da grande geógrafa e pensadora Suzane Davo, um retrato belíssimo. O cinema português está por todo lado, não é? E depois os Verdes Anos também, que este ano, embora seja uma competição europeia de filmes de escola, continua a ter uma enorme presença portuguesa.
Na programação do DOC Lisboa, há várias retrospectivas. Em tempo de construção de vários muros pelo mundo, este ano um olhar especial para a efeméride dos 30 anos da queda do Muro de Berlim.
Temos a retrospectiva do cinema da República Democrática Alemã, que vai ser importantíssima, e uma espécie de celebração dos 30 anos da queda do Muro. A retrospectiva da Jocelyne Saab, que é uma realizadora que nos deixou este ano, de origem libanesa, portanto franco-libanesa, e que começa como realizadora precisamente quando regressa a Beirute como repórter de guerra, e é assim que descobre o cinema. E portanto é um mulherão que construiu uma obra enorme. Eu diria que todo o festival está contaminado. Há uma coisa que este ano nós quisemos reforçar um bocadinho, que é a presença do tema da descolonização e da descolonização da memória, não é? O que é que isso significa, descolonizar a memória, sem cairmos um bocadinho nos chavões da moda? Como é que podemos debater isso com alguma seriedade, algum rigor? Vão haver algumas sessões que são importantes para isso. Uma delas é do realizador moçambicano, Camilo de Sousa, e a Isabel de Noronha. Portanto, fizeram um filme sobre a história do Camilo de Sousa como primeiro militante e depois cineasta, primeiro ainda numa senda, portanto, acreditando absolutamente no projeto Samora Machel e, portanto, em todo um futuro que se preparava, e depois caindo numa realidade absolutamente bruta e difícil de aceitar. E, portanto, é um filme muito, muito, muito consciente e muito sério sobre também o que foram os processos de descolonização.
São, sim, bastante diversificadas as propostas do cinema documental apresentado nesta edição 17 do DOC Lisboa. O Festival Internacional de Cinema, recordamos, começa na próxima semana, a partir de dia 17, e decorre até 27 de outubro. Todos os detalhes sobre a programação estão em doclisboa.org. É uma figura incontornável do século XX português, conhecido como realizador de filmes como Pupilas do Senhor Reitor ou Ala Arriba. A figura de José Leitão de Barros é agora revelada numa biografia que acaba de ser editada pela Bizâncio. Escrita por duas das suas netas, este livro procura dar a conhecer Leitão de Barros na sua dimensão plena. O pintor que foi, o jornalista que chegou a colaborar com a Renascença, o autor dos grandes cortejos históricos realizados em Lisboa, mas também o homem próximo de Salazar. Alma da exposição do mundo português, Leitão de Barros surge nesta biografia feita a partir de documentos inéditos que as netas Ana Mantero e Joana Leitão de Barros descobriram nos sótãos da família.
Comecei a trazer os caixotes um bocadinho cegamente. Depois do primeiro caixote, eu comecei a perceber que o que estava guardado eram coisas com sentido. Ele não era um arquivista, longe disso. Ele guardou o que achou que tinha sentido.
Por exemplo?
É muito engraçado, porque não são só os documentos, os planos, a correspondência. Há muita coisa de público, de leitores. Há uma carta que eu achei imensa graça, e que é de uma imigrante, e que fala de um filme, e do que é que sentiu quando viu o filme. E estava no meio das papeladas no dossiê do filme, mas como um documento importantíssimo. Eu acho que ele percebeu também, com esse tipo de reações, que o cinema chegava, não é? E de repente o cinema era uma arte tão nova e tão poderosa. É preciso ver que Leitão de Barros é da altura que se está a perceber o poder do cinema.
Realizador de filmes como Severa ou Maria do Mar, considerado um dos clássicos do cinema mudo português, ou ainda Camões, estreado no primeiro Festival de Cannes, Leitão de Barros surge nesta biografia de mais de 300 páginas como um artista multifacetado, explica a neta Joana Leitão de Barros.
Ele era um criador que não se autolimitava. Na base ele era um pintor e eu vejo muito como pintor em tudo. Vejo também como jornalista. Lisboa Crónica Anedótica para mim é uma reportagem. Era um criador que procurava a imagem, procurava.
Casado com a pintora Maria Helena Roque Gameiro, nascida em 1896, Leitão de Barros morreu em 1967. Em vida, organizou vários cortejos históricos e marchas populares das festas da cidade de Lisboa. Foi o pai da Feira Popular, mas foi também jornalista e era autor de uma crónica que se tornou famosa, Os Corvos, no Diário de Notícias, que teve uma versão de rádio na Renascença.
Gostou bastante dessa experiência. Depois do sucesso dos Corvos, da crónica de Mingueira, do Diário de Notícias, houve um convite da Renascença para fazer uma declinação das crónicas, mas numa versão lida por ele, que já era bastante, era quase à meia-noite, que era transmitida no programa 23ª Hora. E ele, com todo o entusiasmo, tentou adaptar, inclusive a sua escrita. Nós temos, no Espólio existem os originais destas crónicas e ele tem todo o cuidado em tornar as coisas mais incisivas, próprias para a rádio, mas todos os dias tem um episódio, traz um tema novo. São umas crónicas com muito sentido de humor, como Os Corvos, com algumas alfinetadas e que foram censuradas, aliás.
Ao lado de Cotinelli Telmo, Leitão de Barros foi também secretário-geral da Exposição do Mundo Português, um dos acontecimentos que marcou o Estado Novo.
Em relação a Cotinelli Telmo, a relação é absolutamente próxima. Cotinelli Telmo é um colega de liceu, de quem ele fica muito amigo, que é recebido na família dele como um filho, que depois se virá a casar com uma das irmãs de Leitão de Barros. E a relação é de mútuo desafio. São os parceiros realmente fora de série, um para o outro. Eu penso que sim. Leitão de Barros tinha uma admiração muito grande pelo talento de Cotinelli Telmo.
São também momentos, dois homens apaixonados pelo cinema, não é?
São
desde
dois
logo.
Homens apaixonados pelo cinema, apaixonados pela vida, apaixonados pelas artes de uma maneira geral. A arquitetura, o Leitão de Barros abandonou a arquitetura, mas tinha também essa formação que lhe sabia fazer apreciar e reconhecer a obra de Cotinelli Telmo.
Depois vem a colaborar na Exposição do Mundo Português também.
Sim, e o Leitão de Barros faz-lhe, inclusive numa carta ao ferro, um grande elogio e diz que Cotinelli Telmo está completamente parabéns. Na família há uma história que realmente Cotinelli Telmo fez um trabalho fora de série, mas não sei até que ponto é que isto será um bocadinho exagerado ou não, mas conta-se que o Leitão de Barros às tantas colocou um polícia à porta do Cotinelli Telmo para ele não se dispersar e não sair e continuar a trabalhar no projeto. O Leitão de Barros também era um bocadinho um detonador. Ele gostava muito do talento dos outros e gostava de estar próximo do talento e quando estava próximo do talento, por vezes tinha isso. Era um crítico, mas era também um detonador.
Olhado por muitos como um homem próximo de Oliveira Salazar, Leitão de Barros revela, a neta Joana Leitão de Barros, na biografia, era também alguém que se tornou inconveniente para o salazarismo.
Essa relação teria de estar nesta biografia, não é? Eu acho que foi uma relação muito particular, porque acho que o Leitão de Barros, de uma forma geral, também tinha criava um tipo de relação que não era a convencional, porque ele era muito informal, franco e direto. Não estava muito fora dos cânones de um país das homenagens e dos xalamalecs, era ao contrário disso. E o Leitão de Barros, à sua maneira, confrontava o poder. Tinha um acesso a Salazar, via essa relação informal e também por ter sido um dos primeiros a criar a figura de um chefe de Estado com algumas características. Ou seja, houve uma primeira fase em que ele conquistou a confiança de Salazar e depois, a partir daí, havia ali um espaço criado muito à medida do Leitão de Barros que permitia alguns comentários mais atrevidos, menos formais.
Figura associada à propaganda do Estado Novo, Leitão de Barros surge agora neste retrato feito por Joana Leitão de Barros e Ana Manteiro. O livro chama-se Leitão de Barros, a biografia roubada, e está editado pela Bizâncio. Quem nos fala deste livro, de Joana Leitão de Barros e Ana Manteiro, é o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins.
Leitão de Barros faz parte de uma geração multifacetada. Foi professor, cineasta, jornalista, dramaturgo e artista plástico. Depois de ter frequentado e concluído o curso da Escola Normal Superior de Lisboa e depois de ter estado em Ciências e Letras, foi professor de Desenho e de Matemática, formou-se em Arquitetura na Escola de Belas Artes e revelou sempre uma apurada sensibilidade artística e um grande sentido de representação dramática e de organização de espetáculos. Não devemos esquecer, porém, a sua mulher, Helena Roque Gameiro, filha do pintor Alfredo Roque Gameiro, irmã de Raquel Roque Gameiro, membro da riquíssima tribo dos Pincéis. Foi uma artista que se destacou pelo talento, tendo-se apagado no seio de uma família toda ela célebre. Foi, no entanto, uma professora de exceção na área das artes decorativas na Escola António Arroio. Leitão de Barros foi jornalista do Século, da Capital, do ABC, do Diário de Notícias, da Revista Contemporânea. Colaborou na revista de cinema Movimento e foi o principal animador da construção dos estúdios da Tobis Portuguesa, concluídos em 1933. São célebres os seus filmes, que constituem parte importante da modernização da sétima arte em Portugal. Realizou Mal Me Quer e Mal de Espanha, logo em 1918. Sofreu influência do cinema russo, de Eisenstein. No panorama português, ficará célebre com as produções de Lisboa, Crónica Anedótica, o documentário Nazaré, Maria do Mar, que constitui uma obra-prima do cinema mudo, A Severa, o primeiro filme sonoro português, e realizou ainda outros filmes, como Os Pupilas do Senhor Reitor, Maria Papoila, Ala Riba, Camões. Organizou, a partir de 1934, vários cortejos históricos e as festas da cidade, que se mantiveram nesses moldes na década seguinte. Foi o secretário-geral da Exposição do Mundo Português e responsável pela organização da primeira Feira Popular de Lisboa. A sua coluna Os Corvos, no Diário de Notícias, teve um grande sucesso pelo humor e atualidade de uma escrita leve e cuidada. Pode dizer-se que, sem conhecermos Leitão de Barros, não compreenderemos a estratégia de António Ferro e de Salazar no domínio da cultura. Afonso Reis Cabral acaba de vencer o Prémio Saramago com o livro Pão de Açúcar. A partir de factos reais, o escritor faz um relato de romancista, ultrapassando os limites da descrição fria dos acontecimentos. Pão de Açúcar corresponde ao caso do assassinato da transexual Gisberta, ocorrido em 2006 na cidade do Porto. Como disse Afonso Reis Cabral, nesta época de bom moralismo, dos bons sentimentos públicos, só espero que haja muitos artistas que produzam em quantidade por todos os outros. Até lá faço o que posso. Pão de Açúcar não foi influenciado por nada, a não ser pela procura da natureza humana no seu melhor e no seu pior. Inspira-se num caso real, mas para mim vive da ficção. Com muita justiça, Manuel Frias Martins afirmou tratar-se de um grande romance, de um jovem autor, de quem a literatura portuguesa se pode, desde já, orgulhar. Uma última palavra para a memória de Maria Manuela Silva, notável economista, especialista em planeamento e desenvolvimento social, presidente da Pax Christi Internacional e da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Foi uma militante cristã exemplar, empenhada e sempre ativíssima. E a cultura portuguesa muito lhe deve, uma vez que pensou sempre a justiça social em estreita ligação com a identidade cultural e com a abertura ao mundo.
No site da Renascença e no blog do Centro Nacional de Cultura poderá voltar a ouvir o comentário de Guilherme de Oliveira Martins. Em Óbidos já começou mais uma edição do Fólio. O Festival Literário oferece ao público até 20 de outubro uma programação de exposições, conferências com escritores e vários concertos. Este ano o festival tem como tema o tempo e o medo. Por lá passam autores como Dulce Maria Cardoso, Patrícia Reis, Matias Senard, Valério Romão, Paulo Werneck, Lídia Jorge, Nuno Judice e muitos outros. Fechamos ao som dos portugueses Danças Ocultas, que tocam em Óbidos este sábado às 10 da noite no palco Inatel com entrada livre. Ficam as sugestões com a assinatura do Ensaio Geral para os seus tempos livres. Voltamos para a semana. Vamos estar no Teatro Nacional Dona Maria II, ao vivo, na quarta-feira, dia 16, às 6 da tarde. Esperamos por si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.